gente, 1h13, já estamos de volta aqui com o Perfil Meio Dia. E como nós prometemos ontem, né, ela está conosco aqui, atendeu ao nosso pedido, prefeita reeleita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos. Sheila, muito boa tarde, muito obrigado por você ter aceitado, eu sei que sua agenda está corrida, obrigado por estar conosco aqui hoje.
Eu que agradeço, Bosta, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês e falando para toda a população de Vitória da Conquista, para você e ao Vinícius. É um prazer estar aqui.
Sheila, você tem falado bastante, né, em relação a tudo que o governo fez nesses 4 anos, que foi muita coisa, né? Inclusive, você fez uma coisa que é raro dos políticos. Você cumpriu com as promessas do seu antecessor. E eu lembro que lá no início, quando você tomou posse, você disse, olha, eu vou cumprir com tudo aquilo que nós, você e o ex-prefeito Wesley, prometeram na campanha. Missão cumprida nesse aspecto, Sheila?
Missão cumprida, né? Eu tinha a obrigação, né, de cumprir com tudo que nós tínhamos planejado, até mesmo porque foi um plano de governo feito por mim e por ele, né? Não foi algo pensado por ele que eu estava só executando. Nós discutimos muito, dialogamos muito sobre o plano de governo, então eu tinha uma obrigação, né, de cumprir com tudo aquilo que foi planejado lá atrás, né, em 2020, quando nos colocamos quanto candidatos, né, ele à reeleição e eu a primeira vez saindo candidata à vice-prefeita de Vitória da Conquista. Então, cumprimos com o plano de governo, né, avançamos ainda mais, né, tinha muitas coisas que estavam ainda no planejamento, no campo das ideias ainda, não tinha sido ainda escrito, né, mas que foi possível nós fazermos e fizemos aí nesses 4 anos. 4 anos de muito trabalho, onde enfrentamos a pandemia, né, a segunda onda do Covid ainda ali em 2021, 22, começando a sair daquele período da pandemia, enfrentamos 2 grandes enchentes nessa cidade, crise econômica, mudança de governo federal, que é sempre muito traumatizante, né? O país não tem como não ser, quem está saindo fica um tempo sem fazer investimentos, quem está entrando fica ali um ano ainda, né, ajustando a casa para depois começar. Nós enfrentamos tudo isso e, graças a Deus, podemos fazer muitas entregas em Vitória da Conquista, né, inclusive com a Acelera Conquista, que é o maior pacote de obras de infraestrutura que essa cidade já viu e que não acabou ainda, né? Nós continuamos ainda, vamos ter aí 3-4 meses ainda de obras na cidade para concluir aquele pacote de R$160 milhões.
Vinícius? Prefeita Sheila, boa tarde, seja bem-vindo ao Perfil Meio Dia, grande satisfação recebê-lo aqui no nosso canal de comunicação. Minha pergunta é mais no tocante à infraestrutura. A gente sabe que a nossa cidade tem uma ausência de investimentos federais muito grandes. Por exemplo, a própria senhora teve uma reunião, ano passado, se não me engano, pedindo, solicitando um braço da FIOL que passa aqui muito próximo do nosso município. Como também a duplicação da BR-116, recentemente houve um trecho inaugurado lá entre Santa Bárbara e Feira de Santana, mas os trechos de Vitória da Conquista acabam sendo esquecidos. Na opinião da senhora, o que falta para que a gente receba investimentos dessa magnitude, principalmente investimentos de âmbito federal?
Olha, Vinícius, falta vontade política, né? Vitória da Conquista é uma cidade que cresce a passos largos, uma cidade pujante, é a cidade pioneira, né? A capital da região sudoeste. Seria natural, né, que toda grande obra de infraestrutura da região sudoeste passasse por Vitória da Conquista. Era algo que natural. Né? Mas a gente percebe que acaba indo para Jequié, que está mais, né, para o centro-sul, ou uma parte como a FIOL, né, passa 80 quilômetros daqui e não tem um braço para Vitória da Conquista. Então, assim, vai faltando essa vontade política. E ontem mesmo eu estava falando isso numa entrevista ontem à noite, a vontade política, na verdade, não é só do governo Lula, não. Faltou também lá atrás do governo Bolsonaro, porque esse braço da FIOL foi pedido desde a época do governo Bolsonaro, né? A duplicação da 116 é uma grita de lá de trás. Aí vamos um pouco mais atrás ainda, né? A barragem do Rio Pardo, Isso vem sendo solicitado por Vitória da Conquista há mais de 20 anos. Por Conquista, não, pela região sudoeste, né? Há mais de 20 anos. Então, assim, são investimentos que os governos entram e saem e acabam não tendo essa vontade política de se fazer aqui em Vitória da Conquista. Aí vem um questionamento. Falta a força política de Vitória da Conquista? Talvez sim. Né? Talvez os deputados que estão nos representando hoje, né, não tenham essa vontade política, não tenham essa força, não estão conseguindo trabalhar juntos para convencer os pares para que isso aconteça. A barragem do Rio Pardo, a gente sabe que é uma obra, né, de muitos milhões, então provavelmente teria que ser uma emenda de bancada, com uma articulação com o governo federal, com o governo estadual, e isso não tem sido feito. Não foi feito nos governos anteriores, não foi feito no governo Bolsonaro, não está sendo feito agora no governo Lula, e nós vamos ficar esperando por mais quanto tempo. Então é essa dificuldade que nós temos, porque a cidade em si é uma cidade pujante, é uma cidade que cresce a passos largos. Ah, aí algumas pessoas dizem assim, porque falta o alinhamento político. Não, não falta, porque já houve esse alinhamento político no passado. O governo federal era do PT, o governo estadual do PT, o governo municipal do PT, e nem por isso não veio nada para a Vitória da Conquista. Então está faltando força das lideranças políticas de Conquista, porque um só não consegue. Então tem que ter um convencimento dos pares para que entenda que essa Conquista crescendo, cresce toda uma região da Bahia, né? Não cresce só a cidade de Vitória da Conquista. Então, o que está precisando é isso, unir forças, partidos de direita, de esquerda, de centro, né? E pensar no crescimento da região. Esquecer essa história de bandeira partidária, de sigla partidária, isso é na época de eleição, é palanque político. Passou as eleições, vamos descer do palanque e vamos trabalhar pela região. Eu acho que está faltando isso.
Sheila, você se sente um pouco órfão como prefeita de não ter um deputado federal, um deputado estadual aqui da nossa cidade? Porque nós não temos, né? Nós temos uma pulverização muito grande dos votos para vários candidatos, mas aquele deputado, como tem Jequié, né? Jequié tem lá um deputado estadual, um deputado federal de lá. Você se sente órfão nesse ponto? E uma outra pergunta já na sequência. Você vai trabalhar para 2026 ajudar a eleger alguém aqui de Conquista, tanto para o âmbito federal quanto para o âmbito estadual?
Pronto. Na verdade, o que aconteceu com Vitória da Conquista é que quando ela era uma cidade menor, né, onde as pessoas eram que moravam aqui, realmente eram pessoas, né, que ou nasceram aqui ou já viviam aqui há muito tempo, você cria uma relação com os políticos do local, né? Hoje, Vitória da Conquista, ela recebe uma grande população que é de outras cidades, tem relação com outras cidades. Então, são pessoas que estão aqui para estudar ou que estão aqui só para trabalhar, mas que continuam suas relações na sua cidade natal. Por isso que nós temos várias pessoas que são votadas aqui em Vitória da Conquista, porque esse público hoje de Conquista não é só de conquistenses, né? Quantas pessoas que estão aqui, moram aqui em Vitória da Conquista para estudar ou para trabalhar, mas que tem relação ainda com a cidade de Caetité, de Cacolé, de Brumado, de Livramento, de Poções, de Planalto. Então acaba vindo também esses candidatos que têm relação com essas cidades, né? Então, existe essa dificuldade de se criar uma liderança do local. Cidades grandes são assim. Basta ver as capitais, né, como é. Né? É votado, pessoas, líderes políticos do interior são votados na capital. Né? Então, não tem essa relação muito umbilical de votar somente na prata da casa. Né? Nós temos essa dificuldade. Não vejo assim que o candidato sendo da cidade, somente ele pode defender a cidade. Né? Nós tivemos aí, o deputado Elmar foi votado por nós, né, com nosso apoio, e Elmar trouxe muitas emendas para a Vitória da Conquista, como o Leo que é de que trouxe, como Arthur Maia, né, que tem relação com Vitória da Conquista, mas é lá de Guanambi, trouxe. Léo Prates, né, de Salvador, tem uma relação com Conquista. Então, assim, vários deputados, né, trouxeram emendas para aqui, trabalharam por Vitória da Conquista. Mas essa representatividade, dizer assim, pronto, eu sou um deputado ou uma deputada de Vitória da Conquista, e não significa que eu vou trabalhar só por Conquista, eu vou trabalhar por outras cidades também, isso faz falta. Né? E se nós vamos apoiar alguém de Vitória da Conquista, aí depende muito das lideranças que apareçam, porque você sabe que existem as composições partidárias. Né? Não é confortável para um prefeito, um gestor, né? Apoiar um candidato que não seja do seu partido. Né? Não que seja proibido, mas é desconfortável. Então é claro que a gente trabalha com as lideranças do partido. Trabalharei com as lideranças do União Brasil. A prefeita, mas se não for do União Brasil, é impossível a senhora apoiar? Não. Não falei aqui de Léo Prates, que nós apoiamos, é do PDT. Né? Não tem essa necessidade. Mas um para chamar de seu tem que ser alguém que está no partido. Então todas essas conversas começam a partir do próximo ano. Junho de 2025, aí começa a aparecer as lideranças, né, que querem se colocar, e aí a gente começa esse diálogo, inclusive, para atrair essas pessoas para os partidos. Sabemos que precisa se fazer conta, né, não se ganha eleição sem se fazer conta, precisa escolher partido, ver a viabilidade, né? Ver a condição de voto que aquela pessoa tem.
Até para não fazer a escolha errada, né, prefeito?
Se não, faz errado. Ou então, assim, ou você escolhe o candidato errado para vir para o seu partido, ou o candidato escolhe o partido errado. Né? Ele tem os votos e não consegue ser eleito porque o coeficiente eleitoral do partido o partido não consegue alcançar. Né? Então, tudo isso, existe uma matemática por trás disso. Mas ficarei muito feliz se alguém do nosso grupo, né, se colocar à disposição para sair candidato, a gente conseguir trabalhar com alguém que tem relações, né, bem, bem firmes, né, raízes aqui em Vitória da Conquista.
Prefeito, ainda sobre infraestrutura, e a senhora citou o caso do Rio Pardo, se somarmos ali os orçamentos iniciais da barragem do Rio Pardo e do Rio Catolé, dá um pouco mais de R$1 bilhão. Orçamentos iniciais sem atualização da inflação e monetária. E recentemente foi feita uma promulgação pelo governador do estado da ponte Salvador-Itaparica, no orçamento de quase R$10 bilhões, sendo que Itaparica tem uma população de um pouco mais de 20 mil habitantes. Eu queria saber da senhora qual o posicionamento da senhora como prefeita sobre esse tipo, essa falta de priorização para obras tão importantes para a nossa região, porque obras como barragem do Rio Catolé e do Rio Pardo atenderiam não somente Vitória da Conquista, mas uma população beneficiada de mais de 1 milhão de pessoas facilmente, enquanto obras que não têm tanta necessidade, tanta urgência, são priorizadas pelo governo do estado.
Na verdade, assim, acho que cabe os dois. Acho que a ponte Salvador-Itaparica é importante e não é, eu não consigo pensar só assim, é para beneficiar uma população de Itaparica que é de 20 mil habitantes, né? Para beneficiar toda uma região metropolitana, porque ali tem um gargalo já. Então, assim, se você consegue ter essa ponte, esse acesso à ilha de Itaparica, vai desenvolver toda aquela região. Aí é Santo Antônio de Jesus, é Nazaré das Farinhas, é toda aquela região. É extensa a área ali, né? Não vai beneficiar somente Itaparica. Acho que é válido lá, sim, tem que acontecer, já deveria ter acontecido, mas também aqui nós precisamos da barragem, porque nossa condição hídrica na região sudoeste é muito ruim. Né? Então, nós não conseguimos desenvolver mais, principalmente no agronegócio, porque nós não temos água. Né? É impossível, como é que você vai fazer hoje com os recursos hídricos, dependendo somente da mãe natureza? Você não consegue fazer uma agricultura, né, que realmente seja lucrativa e com sustentabilidade ambiental. Então, precisa. Então, para essa região crescer...
E atrair a indústria também.
Atrair a indústria. Olha, nós temos... Ó, se você pensar, Cândido Salles, diretamente beneficiada com a barragem do Rio Pardo. Né? Cândido Salles, Encruzilhada, Belo Campo, né? Vitória da Conquista, Barra do Choça, diretamente 5 cidades, fora as outras todas, né, que podem ser beneficiadas também. Então é a redenção de toda uma região sudoeste, mas precisa da vontade política de se fazer.
Perfeito. A senhora falou ainda há pouco do problema das chuvas, né, que a senhora enfrentou lá atrás, que foi, não foi fácil, né, Sheila? E acabou, a prefeitura fez um trabalho muito, muito bom, realmente foi muito elogiado, né, conseguiu ali conter, né, todos os danos, ajudar todas as pessoas. Claro que a questão da chuva não depende da prefeita, não depende da equipe, né? Isso aí é com São Pedro.
Nasci no dia dele, mas ainda não consigo ter esse contato direto com ele, não.
Ainda não tem esse decreto que resolva, né? Nós estamos vivendo um período de chiagem grande agora. Eu nem lembro. Até perguntei ontem aqui no programa qual foi a última vez que choveu forte aqui em Conquista. Eu nem lembro. A senhora lembra? Deve ter uns 3 meses, não é isso? Que choveu assim forte, realmente.
Acho que final de outubro choveu. Isso,
tem bastante tempo.
É porque a chuva está sendo bem, né, assim, concentrada em um local ou em outro.
E nós sabemos que janeiro agora, fevereiro, né? Conquista está preparada para conter os danos? Né? Porque, e nós sabemos, prefeito, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. A todas as cidades, quando chove um pouco mais, tem problemas. A urbanização, infelizmente, causa isso, não tem jeito. Conquista tem um relevo também que não ajuda, porque nós somos aqui praticamente uma bacia, né? Nós temos um problema grande de macro-drenagem também, antigo, né? Porque a Conquista não foi uma cidade planejada, mas tem o pós, né? Sua equipe já está preparada?
Olha, Orson, essa questão é bem interessante você abordar isso, porque em cidades que são planejadas, se chove um grande volume num período curto de tempo, vai existir o alagamento. Teve uma grande chuva nesse ano em Dubai, que é no deserto, uma cidade completamente planejada. E Dubai ficou alagada.
E muito rica. Não, e muito
Dubai
rica,
ficou alagada. Então, assim, a gente pode fazer o planejamento que for. Se a chuva vier muito forte num período curto de tempo, não existe condição dessa água escoar, porque depende da natureza, né? Depende do momento dessa água chegar até os canais, né? Essa água ir para o rio, ou dos locais onde não tem a pavimentação, dessa água infiltrar no solo. Então, depende deste período. Então, se a chuva for muito forte num período curto de tempo, claro que a cidade vai alagar, né? O que nós estamos preparados é para dar todo o apoio à população para que não ocorra grandes tragédias, né? Nós estávamos aqui em Vitória da Conquista com uma encosta ali no Guarani, a única encosta que tem na cidade, única, né? Que tem na cidade, e estava na situação da chuva de 21 para 22, ela veio a ter problemas. Quando foi 22, a gente precisou interditar as casas, e que se nós não fizéssemos, as casas iam a cair. 11 ou 12 casas ali não tinha mais condição de uso. Então nós, até antes mesmo de chegar o recurso do Ministério das Cidades, que foi através da Defesa Civil Nacional, nós começamos a recuperar, e aquela encosta está lá recuperada. Então o que a gente precisa fazer é isso. Quais os locais que tem risco, né? A gente ir antecipadamente, né, e mitigando esses riscos. Mas alagamento vai existir. A questão da macro-drenagem na cidade é caríssima, macro-drenagem, né? A gente sabe que a gente precisa de um aporte externo. Nós, nessas duas chuvas, grandes alagamentos que tiveram em Conquista, nós passamos todas essas informações, todos esses pontos que são críticos para a Defesa Civil Nacional. Esses pontos já estão todos monitorados, tanto pela Defesa Civil Municipal, do Estado e Nacional, né, são monitorados. Eles sabem do aporte financeiro que precisa ser feito para que a gente possa mitigar todas essas questões, esses perigos, né? Infelizmente, o recurso não veio. Nós fomos fazendo o que estava ao nosso alcance financeiramente e economicamente, inclusive com esse financiamento do Finisa, do Acelera Conquista. Nós fizemos drenagem em vários bairros, como Panorama, como Bateias 2, que sofreu bastante com a questão das chuvas, né? No período de muita chuva, as ruas ficavam completamente isoladas. Nós fizemos, lá está praticamente solucionado o problema, praticamente, porque depende do volume de chuva, né? Claro, porque você está te pegando essa água que corria antes por cima das ruas e está colocando numa canalização subterrânea, né? Se o volume for muito maior, é claro que vai extravasar, que vai ter, né, algum problema. Então, a gente está fazendo isso e vários canais, inclusive dessas chuvas anteriores, estão precisando de reparo, né, e que não veio ainda recurso do Ministério das Cidades para a gente fazer esses reparos. Como não dá para ficar de braço cruzado esperando, sempre, porque a gente está vendo aí as coisas como é que são, né? Acaba não vindo duplicação da BR-116, barragem, e tantas outras promessas, e acaba não vindo. A gente não pode também ficar o tempo todo só esperando. Então, nós temos também, naquele projeto do empréstimo internacional, todos esses canais mapeados, né, na parte dentro do anel viário, porque o empréstimo internacional só deu para colocar dentro do anel viário toda essa parte, para a gente poder fazer...
Ele é específico para isso, né?
O banco, ele só empresta quando você pensa no meio ambiente, né? Ele não empresta um recurso somente para pavimentação. Então, o recurso é para drenagem, né, a macro-drenagem, pensando no impacto, menor impacto ambiental possível, e pensando na recuperação, né, principalmente do nosso rio Verruga. E aí sim, a pavimentação é como botar a cereja do bolo, né? É só o enfeite, mas é pensado todo numa parte muito mais de macro investimento mesmo, porque assim, é muito caro e fica lá embaixo. E a população acaba não reconhecendo. Ela só percebe a importância da drenagem no dia de uma forte chuva, né? Então, quando está nesse sol aí a pino, ninguém não quer nem saber.
É por isso que os políticos não gostam muito de fazer, né?
Aí existe, tem a resistência, né, dos ministérios estarem liberando recursos para isso e tal. Agora, assim, um político que pensa na cidade como um todo, ele não pode estar pensando somente em obra que vai trazer
gerar
voto,
capital político, né?
Ele tem que pensar na cidade como um todo, e por isso que o empréstimo internacional a gente procurou junto do banco, do CAF, justamente por isso, porque o CAF respeita, né, o meio ambiente, respeita a uma infraestrutura que vai impactar menos o meio ambiente, por isso que nós escolhemos, né, o CAF para a gente entrar com esse processo de solicitação de financiamento.
Perfeito. Prefeito, tem uma aguinha aqui para a senhora. Lembrando que agora 12 horas e 36 minutos, estamos ao vivo, Vinícius, com a entrevista com a prefeita Sheila Lemos, pela Conquista FM 92,5 ZYV608. E também pelo YouTube, no canal Perfil Notícias TV. Vinícius.
Prefeito, recentemente houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Ivan Cordeiro. E a senhora estava presente, então, como também outras autoridades, prefeitos de outros municípios, vereadores. E a senhora se mostrou favorável à iniciativa da criação da região metropolitana. Em entrevista recentemente, salvo engano, no meio de comunicação de Salvador, a senhora reiterou essa iniciativa. A criação da região metropolitana do sudeste da Bahia vai ser uma bandeira desse novo mandato que a senhora... vai começar a partir do ano que vem?
A criação da região metropolitana é muito importante para toda a região sudoeste. Pena que na audiência pública não foram tantos gestores. Acho também por conta do período, né, pós-eleição. Acredito que o vereador deve fazer outras reuniões, né, com os novos gestores de toda a região sudoeste, para que a gente possa tratar adentrar mais no assunto, até para que os gestores entendam a importância. Porque quando fala assim, Conquista está defendendo, é porque ela vai ser a sede da região metropolitana, né? Não. Será Conquista porque, por questão de logística, é a cidade que tem uma melhor infraestrutura, é uma cidade que já tem a logística rodoviária, a logística do aeroporto,
o tamanho da população,
né? Então, assim, é natural que seja aqui, mas só a Vitória da Conquista vai ganhar? Toda a região sudeste. Isso eu prego desde 2021, quando iniciou o mandato. Uma das primeiras reuniões que eu fiz foi no SEMAI com a presença do prefeito de Guanambi, doutor Walsh estava lá, acompanhou essa região. É, foi Integra Sudoeste, um nomezinho assim que nós utilizamos na época, não foi?
E foi uma reunião muito boa.
Muito boa. Nós trouxemos gestores da região, inclusive eu pedi ajuda na época ao UPB, o presidente era Zé Cocá, né? Zé Cocá, naquela época, fazia parte ainda do partido de apoio do governador, né, Rui Costa, e eu liguei para ele. Falei, olha, Zé, é uma reunião apartidária. Eu quero trazer os gestores para mostrar a importância da região sudoeste, né? E quero que Jequié participe também, porque é muito importante que nós cresçamos juntos. Não tem como Vitória da Conquista crescer e as cidades circunvizinhas não crescerem, porque a conquista não se sustenta se ela crescer só. Nós precisamos que as cidades circunvizinhas cresçam também, que a região sudoeste cresça. E eu dou o exemplo das regiões do sul do país. É assim no Rio Grande do Sul, é assim em Santa Catarina, é assim no Paraná. Só em Santa Catarina, o deputado Vitor, no dia lá da audiência, trouxe o exemplo, né? Santa Catarina é um estado bem pequeno, né? Principalmente em comparação à Bahia, e lá tem 14 regiões metropolitanas. Aqui só tem a região, ou 14 regiões metropolitanas.
São 14
aqui,
lá.
É, 14.
Bahia só tem uma.
Aqui, duas, né? Porque tem a de Feira de Santana, mas não funciona.
Não funciona.
Então a gente precisa
efetivamente,
criar
só
e
tem,
precisa funcionar.
É, só tem a de Salvador.
É, precisa criar.
Que funciona realmente só Salvador.
E precisa funcionar. Então o que é que melhora? A logística de transporte para essas cidades, né? Deixa de ser um transporte intermunicipal para ser um transporte metropolitano. Então tudo isso facilita a locomoção dessas pessoas, né? A fiscalização, investimentos. Você pode trazer um investimento e se criar, né, uma forma de todas essas cidades da região ter o mesmo comportamento com as empresas. Então você consegue atrair empresas, é muito importante. E vamos defender, sim, né? Não é uma bandeira minha, porque não faz parte de gestão municipal, né? Não é uma bandeira da prefeita Sheila, porque eu tenho que cuidar do meu município, que é a Vitória da Conquista. Mas eu, como ser político, vou defender a região metropolitana, sim, porque eu acredito que é muito importante para todas as cidades que compõem nossa região.
Perfeito. Prefeita, finalizando agora 4 anos de governo, dia 31, dia 1º, a senhora toma posse e começa mais 4 anos. O que a senhora pretende nesses próximos 4 anos, né? Muitas obras estão sendo finalizadas, a senhora inclusive vai entregar esse primeiro mandato praticamente com todas as obras aí, ou finalizadas ou com 90% de conclusão. Inclusive até saber, né, se de repente a senhora não pode dar uma forcinha para o governo do estado para terminar aqui a Presidente Vargas, porque eles estão com uma certa dificuldade ali, né? Já estamos indo para 2 anos. A senhora asfaltou o Bateia 2 em 4 meses?
4 meses.
4 meses, né? E aqui só são 3 quilômetros. E o pessoal não consegue finalizar.
Tá de, como diz no popular, tá de rosca aquela Presidente Vargas. Mas é o seguinte, as obras de pavimentação nós estamos já quase no final, né? Mas nós temos obras aí de construção de UPA, de Centro de Saúde da Mulher, né, de postos de saúde, que esse ainda leva todo o ano de 2025 para concluir, que são obras que vão precisar de 12 a 16 meses para conclusão. Então, ainda esse ano de 2025, essas obras não vão ser entregues, pelo menos no primeiro semestre, não. Provavelmente no segundo semestre a gente já consegue encontrar algumas. Todas encaminhadas. Não, todas sendo executadas, o recurso depositado na conta, separadinho, tudo direitinho, como foi licitado, né? Não tem nenhuma intercorrência com elas. O cronograma está seguindo, né? Nossa equipe de fiscalização está sempre indo fiscalizar todas essas obras, o cumprimento delas, né? Execução, o cronograma. Temos muitas praças e quadras para entregar agora em janeiro, já está no finalzinho, só falta a empresa entregando, a gente já faz esse ato de entrega à população, né? E nós temos no nosso plano de governo, nós trabalhamos em vários eixos, certo? Mas sempre pensando em fortalecer a educação do nosso município, né? Em melhorar o atendimento da saúde, que é uma das cidades que tem o melhor atendimento em saúde, mas a gente sabe que precisa melhorar, né? E também atração de novas empresas para a Vitória da Conquista, porque a gente precisa dar emprego e renda para a nossa população, então a gente precisa atrair essas empresas. A gente sabe, claro e evidente, que não existe esse mundo de fantasia que vai ter emprego de carteira assinada para todo mundo. Não é isso. Quando você traz um emprego, uma empresa, você traz riqueza para a cidade e você fortalece também os empreendedores da cidade. O que precisa é gerar riqueza. O que precisa é essa roda da economia estar girando, né, para que não falte o consumidor que vá na sua empresa, na sua pequena empresa. Ou... Aí é de tudo, gente. É do supermercadozinho, é da venda, é do salão de beleza, é da barbearia, né, é da marcearia, é de qualquer lugar. Tendo recurso na cidade, as pessoas tendo emprego e renda, a cidade é rica. E a gente precisa trazer isso para a nossa
cidade. E diminuir também a dependência do cidadão do governo, né, prefeito? Precisa. Quanto menos o cidadão depender do governo, isso. Melhor para todo mundo, inclusive para o governo.
Quanto menos se depender do governo, é melhor para a pessoa, né, para as famílias, para a cidade e para o próprio governo, né? É preciso que a gente faça isso. Eu não sou contra... Os projetos, né, sociais de forma alguma, né? Acredito que o Brasil ainda precisa dessa ajuda, precisa dessa mão do governo ainda apoiando as famílias que estão em situação mais vulneráveis, mas é preciso ter porta de saída. Você precisa chegar lá com um programa social, né? Chegar aquela pessoa, profissionalizar aquela pessoa e entregar ela para o mercado de trabalho, para que ela possa fazer essa roda girar. Né? As pessoas ficarem por anos e anos dependendo de recursos do governo para poder comer, aí não, o país não pode sair do lugar assim. Né? É preciso. Então, como é que a gente pode fazer isso? Claro, primeiro chegar com a mão forte, ajudando essas pessoas, porque se faltar comida, não tem como você conseguir nada, né? Então, primeiro, a pessoa tem lá, consegue. Ah, vamos então fortalecer a educação, porque essa pessoa precisa ter educação, né? Para que ela possa sair daquela condição de vida, né? Você chega com a educação profissionalizante também, porque você precisa profissionalizar aquele cidadão para que ele possa ir para o mercado de trabalho. É, e precisa ter a oferta de emprego e de trabalho para essa pessoa. Porque aí ela consegue sair. Então, é um trabalho que tem que ser feito, né, com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas querendo fazer. Porque o que acontece é que tem muitos governantes que querem que essas pessoas continuem nessa situação de vulnerabilidade, porque ele estando vulnerável, é muito mais fácil ele conseguir perpetuar no poder. E eu não vejo um Brasil diferente se nós não começarmos a mudar nossa forma de pensar.
Vinícius? Prefeito, minha pergunta agora é mais sobre a questão do orçamento. No plano orçamentário para 2025, a gente viu que teve um certo cuidado com saúde e educação, houve um aumento considerável. Mas, por exemplo, quando a gente olha a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade, houve um aumento bem grande em relação a 2024. A previsão orçamentária de 2024 era 81 milhões, para 2025, 157 milhões, ou seja, um aumento na casa de quase 90%. Houve um compromisso de campanha da senhora de tarifa zero na passagem do ônibus. Esse aumento é por conta desse compromisso, ou para aproximar desse compromisso, uma vez que a passagem de ônibus de Conquista é uma das mais baratas do Brasil?
Não, essa mudança no orçamento é uma mudança porque o que nós fizemos em 24, né? Nós pegamos toda a parte de infraestrutura da CEMOB e se colocou na CEINFRA, né? Então, a Secretaria de Infraestrutura Urbana ficou também com a parte de pavimentação de ruas, com o tapa-buraco, com tudo, né? Agora, em 25, nós vamos voltar a separar. No plano de governo, a gente fala de tarifa zero, mas é uma tarifa zero que tem que ser construída com o governo federal, porque a parte do município, o município já faz, né? Nós já temos o subsídio da tarifa. A tarifa é R$ 3,80 e, na verdade, o preço dela, o custo dela, né, é R$ 6,80. Então, o município já arca com R$ 3,00 dessa tarifa para os passageiros, né, para que eles não paguem R$ 6,80 e só paguem R$ 3,80. É preciso que o governo estadual também cumpra uma parte e o governo federal cumpra com outra parte para que a gente consiga chegar com essa tarifa zero. Então, é algo que não será feito em Vitória da Conquista se não houver, né, o entendimento do governo estadual e do governo federal que é preciso fazer isso. E aí, fazer em todo o país, que é possível fazer, né? Basta que você chegue no orçamento e fale lá, tantos por cento aqui do orçamento vai para custeio da mobilidade, custeio do ir e vir do cidadão, né? Das pessoas que levantam todos os dias cedo para fazer esse país movimentar e que depois, no final do dia, precisa ir para suas casas para o seu descanso. Então, é necessário que se entenda isso, né? Transporte público é obrigação, é dever do Estado, né? E está lá na Constituição brasileira. Falta o Estado realmente dar esse transporte público à população.
Perfeito. Prefeita, pegando aí o gancho aqui da pergunta do Vinícius, 2025 vem aí. Nós estamos vendo que a economia, de um modo geral, no Brasil, não vai nada bem. Inflação alta, dólar alto, e eu acho que as cidades de médio porte, como Vitória da Conquista, são as que mais sofrem, porque tem uma estrutura muito grande e a arrecadação a gente sabe que não acompanha, né? As cidades menores sofrem menos, por exemplo, Conquista tem transporte público. Poucas cidades na Bahia têm transporte público. Isso pesa e pesa muito, não à toa. Como a senhora disse ainda há pouco, Conquista subsidia aí R$ 3,00, né, da passagem. Isso pesa muito no orçamento. Como é que a senhora está enxergando 2025 nessa questão econômica? Vimos também uma diminuição no orçamento para a educação do governo federal. Virão menos recursos ano que vem para o município. Como é que a senhora pretende lidar aí com essa matemática, né? Como é que a senhora vai buscar fazer com que Conquista continue, né, seguindo em frente com essa questão do momento econômico que nós estamos vivendo?
Olha, as médias e grandes cidades aí do país vão ter sérias dificuldades, né, nesses próximos 2 anos. O porquê? Por conta da reforma tributária, né? A gente sabe que a partir de 27, os municípios já começam a receber, né, a sua fatia do bolo em cima, né, de um imposto único, né? E quem não melhorar as suas finanças agora, nesses próximos 2 anos, vai amargar uma dificuldade enorme aí para a próxima década, praticamente. Então, assim, é um momento que os prefeitos, os gestores vão ter que arrumar a casa, né? Então, é realmente ver onde dá para cortar, o que pode ser feito, como melhorar, né, as suas receitas, porque se o trabalho não for feito agora, né, nesses próximos 2 anos, as cidades vão passar um sufoco danado. E o que está acontecendo, que ainda vai ser num momento onde o país está caminhando para uma crise, né? O dólar, o valor que está aí com tendência à alta, os recursos, né, os repasses do governo federal se avizinhando aí que vão ser reduzidos, né? O que está, já vimos agora um corte, né, anteontem, né, saiu já o corte na educação, onde a gente nem esperava que houvesse corte, né, na educação, vai ter um corte na educação. A saúde já vive uma situação muito complicada por falta de investimento, né, dos governos federal e estadual.
A tabela SUS não ajuda,
não,
né, prefeito?
Não
é reajustada aí há 20 anos?
Não tem. O último reajuste foi em 2010 ou 2013, algo assim. Né? Então, assim, é muito complicado. Então, os municípios vão passar por uma situação bem complicada. Mas a gente tem que passar. Né? E, assim, eu sou movida a desafios, sabe? Então, não adianta falar assim, não vai que não dá certo, não tente que vai ser difícil. A gente precisa fazer. Né? E a gente vai ter que enfrentar. Né? Vão ser tomadas algumas atitudes, algumas medidas impopulares, é preciso fazer, né? Mas a gente vai fazer na certeza de que no decorrer do tempo aquilo ali, né, vai para ser melhor mesmo para a população. A gente sabe que esse primeiro ano ser um ano difícil, né? Uma recessão econômica, né? Com grandes ajustes que precisam ser feitos, mas a gente não vai deixar também de investir, continuar nossas obras, ir atrás de mais recursos, continuar lutando pelo empréstimo internacional, né, que está em alguma gaveta lá em Brasília, a gente precisa tirar de dentro dessa gaveta para que ele volte a andar, e a gente precisa trazer recursos para essa cidade. Quando a gente fala em recurso, Osório, para você imaginar, mesmo o país estando numa situação bem complicada agora em 24, né, não foi fácil para muitas cidades, aqui em Vitória da Conquista nós não sentimos tanto, porque 160 milhões de euros sendo rodado, não falta emprego na construção civil. Não falta. Né? Falta o contrário, falta mão de obra em Vitória da Conquista. Os supermercados que abriram aí agora mesmo, várias pessoas são de cidades circunvizinhas, porque aqui não tem. O comércio, quantas vezes o comércio coloca lá nas portas das vitrines, precisa de vendedor, de estoquista, disso, aquilo, não encontra. Então aqui o emprego gira, o emprego roda. E aí essas obras, esses investimentos públicos ajudam muito a cidade a crescer. Então quando a gente faz isso, é bom para a população, porque tem o seu bairro sendo atendido, e ainda gira a economia na cidade. Então, claro que nós vamos atrás de conseguir o nosso empréstimo internacional para que a gente possa resolver as questões da macro-drenagem na cidade, para que a gente possa colocar essa roda gigante da economia girando aqui, para que a população sinta menos esse arrocho fiscal que está vindo aí, né, por conta das contas do governo federal que precisam ser ajustadas.
Perfeito, Vinícius.
Prefeita, recentemente a senhora disse em entrevista que não vislumbrava uma reforma no secretariado. Isso nos bastidores gerava uma grande expectativa. Uma vez que sua base de...
e ver as composições. A maioria dos partidos que faz parte da base já é contemplada, porque esses secretários são de diversos partidos, né? Vamos, Jackson é do PL, né? Luiz Paulo é filiado ao PSDB. Então, assim, não são secretários que são filiados à União Brasil. E tem secretário que nem filiado é, porque não tem também essa prerrogativa. Xangai não é filiado a nenhum partido, né? Se assim lembrando aqui. Né? Então nós temos secretários que nem são filiados. Mas os secretários que vão assumir 1º de janeiro são os mesmos. A partir daí a gente começa a conversar com os partidos da base, né? Começa a conversar, não, nós já estamos conversando, né? Mas aí a gente chega no entendimento, né, de se vai mudar alguém ou se não vai mudar.
Mais uma vez, queria fazer uma pergunta sobre carreira política. A votação da senhora aqui, como eu disse, foi muito expressiva, né? Feitos que nenhum outro prefeito conseguiu. E muito lembrado com a figura do Zé Cocá, que a senhora também citou, que ele saiu de 30 mil votos ali em 2020 para mais de 80 mil em 2024, mais de 90% dos votos válidos, chamando a atenção. Foram dois cases aqui na Bahia de oposição ao governo do Estado que chamou muita atenção. Então começa a aventar-se a possibilidade de voos mais altos, digamos assim, até para governo do Estado, um vice-governador no 2026. Sobre carreira política, a senhora pensa sobre isso? A senhora se vê em outro cargo a não ser prefeita de Vitória da Conquista?
Bom, eu gosto muito de pensar assim, no que está próximo, no que eu tenha mais domínio, certo? Então, assim, meu domínio hoje é que eu fui reeleita, né? Prefeita de Vitória da Conquista, com 116.488 votos, a primeira mulher eleita prefeita, a primeira vez, né, que se ganha no primeiro turno na cidade, com a maior diferença entre os candidatos. E o meu desejo é continuar prefeita por Vitória da Conquista nos próximos 4 anos. Este é o meu desejo, né? Mas não existe hipótese alguma, então você vai encerrar sua carreira daqui 4 anos? Não sei, daqui 4 anos está muito distante. Né? Mas o meu desejo é ser prefeita de Vitória, exercer meus 4 anos de mandato.
E nada impede também, prefeita, que daqui a 2 anos surja um convite, né? E a senhora, como a senhora falou, depende só da senhora. Tem a questão partidária, tem os apoios, né? A senhora hoje representa um grupo político. Inclusive, eu queria tocar nesse assunto. A senhora foi eleita vice-prefeita e assumiu como prefeita no grupo do ex-prefeito Erzen. Ficou muito claro com essa reeleição que hoje a senhora tem o seu capital político próprio, né? Hoje é Sheila. E a senhora enxerga dessa maneira também, que hoje a senhora tem um capital político próprio, que hoje a senhora faz um voo com o seu próprio nome, com o seu próprio capital?
Sim. Olha, eu acho que ninguém é bom sozinho, né? E política você não consegue ser candidato de si. Você precisa ter apoios. Então, assim, o que foi que nós fizemos? Nós construímos essa base forte, essa base de apoio forte. Ir atrás dos partidos, dialogar desde cedo, né? Falar dessa construção, dos projetos que nós temos para a Vitória da Conquista, para que ela continue avançando. E nesse entendimento, a gente fez uma base forte. Uma base de partidos fortes. Depois nós fomos dialogar com os pré-candidatos, né? Todos os que se colocaram à disposição para sair candidato, nós fomos dialogar para que a gente também só colocasse pessoas nesses partidos, nessa base, quem realmente tivesse o mesmo alinhamento de pensamento, de ideologia, né? Para que a gente não tenha nenhuma surpresa ruim no futuro. Então, é essa construção que a gente faz. Então, esses 116.488 votos não é só de Sheila, né? É de todo um grupo político. Fomos nós que trabalhamos juntos. Todos aqueles candidatos que foram, né, pedir o voto para si, pedir o voto para a chapa majoritária, né? Esse voto também é dele. Então, nós trabalhamos em conjunto. Foi toda uma equipe trabalhando. Mas é claro, é evidente que ficou claro que eu construí um capital político e construí um capital político do zero, né? Porque eu nunca fui candidata a nada.
E Salvador está de olho nesse capital político. Por isso que eu falei que eu não duvido que surja um convite, é óbvio, né? Porque hoje, prefeita, assim, a senhora é a grande liderança do interior da Bahia, né? O interior da Bahia hoje, a senhora é a grande liderança por conta, obviamente, do trabalho que a senhora fez e, claro, dessa reeleição acachapante, né? Isso, obviamente, chama a atenção e a senhora é a grande liderança. Eu, por exemplo, se fosse da capital e fosse candidato ao governo do Estado, obviamente que eu ia chamar a senhora para conversar, não tem a menor dúvida, né?
Bom, o que a gente quer é isso. É que ao se montar uma chapa de governo do Estado, converse com Vitória da Conquista. Não é conversar com Sheila, é conversar com Vitória da Conquista. Né? Vitória da Conquista precisa estar dialogando para essa construção da Bahia. Não é possível que se faça algo pensando na Bahia, excluindo Vitória da Conquista, né? É a terceira maior cidade do interior.
Até porque nós tenhamos
importante,
representante da cidade, do seu grupo político, no governo, prefeito. Né? Não tem ninguém da região sudoeste de Conquista hoje trabalhando na estrutura do governo do estado. Isso é muito ruim, né? Nós ficamos aqui meio que colocado de lado, né?
E inclusive, assim, com o grupo político dele sendo bem, né? Poderia dizer assim, não estamos mais na prefeitura de Vitória da Conquista, mas temos pessoas para colocar, porque Conquista estaria representada, né? Não, simplesmente foram lá e falaram assim, bom, ó, Conquista não serve. E jogou Conquista de canto, não é possível, né? É preciso ter esse diálogo, Conquista precisa participar, né? Precisa participar desse campo de construção.
Inclusive, tem uma coisa que nós falamos muito aqui, prefeito, o Vinícius tem mais uma pergunta, que nós não sentimos a presença do governo do estado em Conquista. A senhora também tem essa sensação? Nós estamos aqui com a prefeita, com o trabalho da prefeitura e tal, mas a gente não sente o governo do estado aqui, né? Mal quando precisa de alguma coisa de saque. Fora isso, a gente não percebe. As obras não, muito, tem, muito pífias.
O que tem? Obra não tem, né? A gente pode dizer aí que não tem nenhuma grande obra. Né? E a presença do governo do estado é, como você falou, né? São os órgãos que tem do estado, que é o SAC, que o DETRAN, né? Está dentro do mesmo do equipamento do SAC, é o hospital de base.
E a polícia, né? Polícia Militar, a UPA, Polícia Civil.
O hospital de traumas, que não é um equipamento que atende Vitória da Conquista, atende toda uma região. E antigamente atendia a região sudoeste, hoje atende toda a Bahia, na verdade, porque a regulação agora está toda misturada, né? Então, assim, basta ver, se fizer um censo, né, no hospital de base, vai verificar que tem muito mais gente de fora do que da cidade. Então não é um equipamento que atende
assim,
só a Vitória da Conquista.
Eu digo assim, prefeito, porque são coisas que as pessoas precisam, de vez em quando, é uma coisa do dia a dia. A gente, claro, a Polícia Militar faz um grande trabalho. Um
belíssimo
Polícia Civil,
trabalho.
A Polícia
a gente
Militar,
precisa falar que as polícias aqui em Vitória da Conquista faz um excelente trabalho, tanto que Conquista, mesmo nesse estado violentíssimo que nós estamos, é a cidade mais segura.
E um trabalho social fantástico também.
Trabalho social.
Mas eu digo assim, para a população de um modo geral, no dia a dia, a gente não percebe o governo do estado. Né? É prefeitura e pronto. Não tem como, você chega em Salvador, você percebe o governo do estado. Você vai em outras cidades aí, você percebe a atuação.
Em Salvador, Augusto, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma briga boa para a população. Os soteropolitanos, foi uma maravilha a briga entre Prefeitura de Salvador, entre ACM Neto e governo do estado, Rui Costa. Foi maravilhoso.
O Vinícius fala muito que tem dois prefeitos.
Eles ficavam brigando pelas obras e a população é que saiu ganhando com isso, né? Queríamos que aqui em Vitória da Conquista fosse assim.
Ótimo.
Também, né? Que o governo viesse brigar e trouxesse obra para a Conquista, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas é isso. A gente percebe muito isso. O governo, ele olha muito para próximo e vira as costas para essa imensidão que é o interior da Bahia. Né? É preciso que o governo do estado olhe com um olhar mais cuidadoso para o interior. Né? Não estou falando para não olhar para a região metropolitana. Claro que não. É lá que está o maior PIB, tem que olhar. Né? Mas é não esquecer as outras regiões.
Um pouquinho com a gente aqui.
Dividir um pouco esse bolo, né? Mandar uma fatia maior para o interior, porque a gente tem condição de crescer. Se houver os investimentos corretos, a gente consegue crescer e contribuir, né, para esse bolo da Bahia ainda ficar maior ainda.
Verdade, beleza.
Prefeita, a gente tocou no assunto aqui, segurança pública, e de fato a Bahia é um dos estados mais perigosos do Brasil para se viver. Saiu um dado recente das 6 cidades mais perigosas das 10 cidades mais perigosas do Brasil, 6 estão na Bahia: Simões Filho, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Jequié, inclusive tem uma taxa de homicídio muito alta. Conquista tem uma taxa de homicídio na casa dos 20 por cada 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia para quem está nos ouvindo, Jequié está na casa dos 90. Então é uma diferença muito grande. A Guarda Municipal tem um trabalho muito efetivo nesse sentido, ajuda muito, assessora a Polícia Militar. Quais são as ações a partir de 2025 para melhorar a questão do trabalho do Guarda Municipal? Porque, por exemplo, eu não sei qual é o posicionamento da senhora, mas existem alguns locais do Brasil que a Guarda é armada, Conquista não é armada. Esse tipo de posicionamento, você acredita que em Conquista tem alguma possibilidade de termos um guarda-mar, de aumentar contingente? Como é que é o posicionamento da senhora sobre
isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer é aumentar o contingente de guardas municipais em Vitória da Conquista, certo? Essa questão de armar a guarda ou não depende porque assim, quando foi criada a lei da guarda municipal aqui, foi com o reaproveitamento de agentes patrimoniais, certo? E com o reaproveitamento dos agentes patrimoniais, existe uma vedação para armar essas pessoas, né, esses servidores públicos. Então, nós estamos aguardando, está na justiça, né, para verificar se essa guarda municipal é constitucional ou não, a daqui de Vitória da Conquista, para daí a gente poder avançar com ela, né? Existe um entendimento que só pode armar se a guarda, o concurso público for feito exclusivo para a guarda municipal e esse passar por todo aquele treinamento e tal, 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 né? Existe uma outra corrente que acredita que pode fazer sim com esses que foram reaproveitados, né? Contanto que tenha um treinamento. Então, assim, a gente precisa dessa decisão, primeiro, jurídica, né, para depois a gente dar o próximo passo. Então, a gente precisa verificar essa questão da constitucionalidade ou não da Guarda Municipal de Vitória da Conquista, para que a gente possa abrir concurso público para a Guarda Municipal e daí começar a dar os outros passos. O que a gente tem feito é está qualificando sempre esses guardas municipal, né? A gente está melhorando os equipamentos, como as viaturas, né? O fardamento deles, as armas não letais, a gente está sempre melhorando, né? E colocando os guardas na área onde tem maior fluxo de pessoas, porque você fazendo isso, o efetivo da Polícia Militar fica livre para ir para o combate. Né? Então, fica para o policiamento ostensivo e a Guarda Municipal ficando nas feiras livres, nas praças, nas áreas comerciais. Né? Mesmo assim, a gente ainda coloca a viatura para fazer algumas rondas, né, que ajuda bastante a polícia. Não seria uma obrigação, né, mas a gente, o que a gente pode fazer para contribuir com a segurança pública da nossa cidade, nós vamos fazer. Né? Eu acho que é a obrigação de todos nós, inclusive quanto cidadão.
Então, esse concurso para a guarda está no farol da prefeitura?
Está no farol para 2025.
No caso do estuprador do Candeias mesmo, quem fez a condução, a primeira condução foi a guarda municipal. Então, a importância da guarda nesse momento, a percepção de segurança também, né, Washington? Porque a população, quando vê o guarda uniformizado na rua, a percepção de segurança é muito importante também.
Verdade. Uma hora e 10 minutos, prefeito, atingimos uma hora, né? Vamos ter que liberar a senhora aqui, que a senhora tem que almoçar. Outros compromissos. Mas eu queria pedir à senhora para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes da Conquista FM, para o pessoal do YouTube. Estamos com mais de 100 pessoas aqui ao vivo no YouTube. Né? É uma marca bem bacana, bem interessante, porque o pessoal entra e sai. É muita gente aqui no YouTube, muitas participações. Eu não vou conseguir ler aqui, porque é muita coisa, gente. Mas eu queria que a senhora, por favor, deixasse uma mensagem para a Vitória da Conquista, né? Uma audiência muito grande também na Conquista FM, a mais nova rádio aqui de Vitória da Conquista, 92,5, que praticamente talvez seja a sua última entrevista, ou ainda tem mais entrevista esse ano ainda?
Acho que tem uma segunda-feira.
Tem uma segunda-feira, né? Mas a senhora fica à vontade. Aquela câmera ali, para a senhora...
Agradecer a vocês, parabenizar, né, pelo programa, pela rádio. É sempre bom a gente ter mais um canal de comunicação, ainda mais com dois profissionais, né, tão gabaritado como vocês, obrigado, que levam informação de qualidade, que a gente sabe que nesse mundo de hoje, de tudo ser rede social, chega muitas informações inverídicas, né, para a população. E ter canais de comunicação que prezem, né, por essa informação de qualidade, a gente precisa estar sempre parabenizando. Né, e falar com você, né, com você, Conquistense, com você que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Né, agradecer a nossa expressiva votação, 116.488 votos, e reafirmar o nosso compromisso, que é cuidar do povo de Vitória da Conquista. Nós vamos fazer isso com muito amor, com muito carinho. Vamos trabalhar incansavelmente nesses próximos 4 anos. Sabemos que vamos ter muitos desafios pela frente, mas está aqui, é uma pessoa que não tem medo de trabalhar, não tem medo de trabalho, sou eu e minha equipe. E nós vamos continuar fazendo isso para que a vida de você, né, a sua vida aí no seu bairro, aí na zona rural, na fazenda onde você mora, né, que você tenha qualidade de vida sempre, que seu filho tenha uma escola de qualidade, que você consiga ser atendido nos postos de saúde, que a assistência social chegue até você no momento de fragilidade, que a defesa civil, né, chegue até você no momento que você precisar. Então, que o governo realmente chegue, né, porque a nossa missão é cuidar das pessoas. Então, agradecer a Deus, né, por mais um ano, por esses 4 anos de mandato, e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê força e sabedoria para conduzir, para continuar conduzindo esse povo maravilhoso que é o povo de Vitória da Conquista. Um ano novo repleto de realizações para cada um de você. Papai do céu abençoe a cada um.
Tá aí, Vinícius?
Obrigado, prefeito, pela entrevista. Que o governo da senhora se seja de bênçãos, né? E traga alegria para o nosso povo. Muito obrigado.
Amém. Obrigado, Vinícius.
É isso aí. Obrigado, prefeita. E a senhora vai retornar aqui outras vezes para conversar com a gente. Temos um longo ano
pela
frente.
Acho que já na sede nova, né?
Já na sede nova, se Deus quiser. E se a senhora puder emitir um decreto aí para o frio voltar, seria muito bom. Está fazendo
agora,
muito calor.
Eu acho que agora só em março.
Obrigado, prefeito.
Obrigado.
Olha, conversamos aqui com a prefeita Sheila Lemos, gente. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais Perfil Meio-Dia para você.
Quando não estou no campo, é aqui que você me encontra. O Moinho Sertão Forte tem ração animal, suplemento mineral e todo tipo de produto agro. E isso não é conversa para boi dormir.
Moinho Sertão Forte. No campo, conte com a nossa força.
Você, sabia que estudos mostram que a audiência confia e se interessa mais em opiniões pessoais e reviews apresentados em podcast do que os public posts tradicionais? O poder de um podcast está na conexão genuína com o público. No estúdio Live Inbox, você transforma suas ideias em um conteúdo influente e profissional. 4 câmeras para capturar todos os ângulos, 8 microfones de alta qualidade e cenários personalizáveis que refletem sua identidade. Nossa equipe especializada te ajuda em todas as etapas, desde a criação de conceito até a edição final e publicação. Com um podcast bem produzido, você cria confiança, engaja sua audiência e expande sua comunidade como nunca antes. Afinal, o público toma decisões reais com base no que escuta dos hosts em que confiam. Não sabe como começar? Venha conhecer o nosso estúdio. Estamos localizados em um espaço de fácil acesso, prontos para te receber com um café e ideias incríveis. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 77 98888-3359 ou siga-nos no Instagram @live.inbox. Estúdio Live Inbox. Dê voz ao seu conteúdo e conquiste seu público com qualidade e profissionalismo.
Aqui na fazenda só entra ração e suplemento mineral Moinho Sertão Forte. Por isso meus animais estão assim, bonitos e bem alimentados. Ouviu? Eles aprovam o que eu estou dizendo.
Moinho Sertão Forte. No campo, conte com a nossa força.
Se você busca um espaço profissional, moderno e de fácil acesso para transformar suas ideias em realidade, o Estúdio Live Inbox é o lugar certo. Aqui você encontra ensaios fotográficos para momentos especiais ou produtos, vídeos publicitários para destacar sua marca, gravação de cursos online levando conhecimento para o mundo, filmagens aéreas com drones capturando imagens únicas e gravações institucionais que elevam a sua empresa ao próximo nível. Nosso espaço é equipado com tecnologia de ponta, cenários personalizáveis e uma equipe dedicada a transformar sua visão em projetos inesquecíveis. Está na hora de abandonar estratégias ultrapassadas e investir em conteúdos que realmente conectam com o público. Quer impressionar seus clientes e parceiros? É aqui que tudo começa. Com excelente localização e um ambiente preparado para te receber, venha tomar um café com a gente e conhecer tudo o que podemos oferecer. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888-3359 ou siga-nos no Instagram @live.inbox. Estúdio Live Inbox, onde criatividade, qualidade e inovação se encontram. Realize seus projetos com quem entende do assunto.